Julgamento marcado para o próximo dia 30, no Supremo, está opondo pais de alunos e órgãos públicos. E a controvérsia envolve a possibilidade dos pais tirarem os filhos da escola para ensiná-los em casa. É a prática conhecida como educação domiciliar. Né? Os ministros vão decidir se essa forma de ensino, que lá fora é chamada de homeschooling, mais comum nos Estados Unidos, passa pelo crivo da Constituição, se a Constituição permite isso. Tem um artigo 205 da Carta, que trata da educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Eu converso sobre o assunto com a doutora Nina Ranieri. Ela é coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da USP. Doutora Nina, bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e nos esclarecer sobre este assunto. A gente quer entender, doutora Nina, o que é que motivou essa discussão Supremo? Se é claro que se coloca quando é motivado, quando é provocado, e há ações que discutem esse tema, educação domiciliar, doutora Nina?
São ações, nesse caso específico que chegou ao Supremo, é um mandado de segurança que se iniciou no Rio Grande do Sul e no município de Canela, mais especificamente, e envolve uma menina que, à época do início da ação, tinha 11 anos, né? Esse feito chega ao Supremo em 2015, em maio de 2015, e está sendo julgado agora. Não é a única ação que existe no país. A própria Associação Nacional do Ensino Domiciliar estima que existam em torno de 20 ações nesse sentido em tramitação nesse momento. Como esse recurso ele é um recurso extraordinário, ele foi admitido com repercussão geral. Uhum. Quer dizer que a decisão nele, a decisão a ser proferida nele no próximo dia 30, vai impactar todas essas ações em curso, com o objetivo de uniformizar o procedimento, né, de julgamento desses casos.
Compreendo. Agora, o que diz a nossa Constituição? Há algum artigo referente à questão do direito à educação? Responsabilidade do Estado e da família? Gostaria de entender justamente o que vai ser julgado, que aspecto, se a nossa Constituição autoriza ou não essa prática?
Não há nenhum dispositivo específico autorizando ou proibindo. É por isso existe essa controvérsia. E esse ponto que você levantou, direito da família, é um dos argumentos levantados. E o outro argumento também é a liberdade de ensino. A liberdade de ensino e concepções pedagógicas, que é um dos princípios educacionais que estão inscritos na Constituição. Então, o que se discute é justamente os limites da liberdade da família e da autonomia privada para escolher se a criança vai para uma escola regularmente constituída ou se pode estudar em casa. É esse o ponto. E por que que a controvérsia é grande? Uhum. A controvérsia é grande porque toda a legislação educacional, a constitucional e a da lei de diretrizes e bases, confere justamente a essa primeira etapa da educação básica, que vai dos 6 aos 17 anos, a primeira etapa é chamada de ensino fundamental. Esse ensino fundamental, no conjunto do ciclo de educação básica, mereceu uma proteção especial, tanto da Constituição quanto da lei, de forma a assegurar que nenhuma criança ficasse impedida do direito à educação, do direito de frequentar uma escola formal e de ter, digamos, os conhecimentos básicos, o seu desenvolvimento social básico assegurado. Então, que proteção é essa? Em primeiro lugar, a própria Constituição assegura que esse ensino básico fundamental, que é o antigo primário, né, ele é direito subjetivo público, então qualquer pessoa pode demandar em juízo acesso e proteção a esse direito de frequentar a escola, né? Além disso, a Constituição e as normas educacionais atribuem ao Estado a prioridade no atendimento do ensino fundamental. Então, antes de tudo, o Estado tem que assegurar vaga para todas as crianças no Brasil todo no ensino fundamental. E nós praticamente atingimos a universalização. A gente está com uma taxa de praticamente 98% de atendimento de crianças em idade escolar de ensino fundamental, né? Se o Estado não faz o recenseamento, não vai atrás da criança para matriculá-la, para oferecer a vaga, as autoridades responsáveis podem ser responsabilizadas judicialmente e até mesmo criminalmente. Do lado da família, a legislação também cercou esse ensino fundamental de uma série de garantias. Os pais são obrigados a efetuar a matrícula, obrigados, a partir de 6 anos. É isso que a lei diz, é isso que a Constituição diz. Se os pais não matriculam, cabe ao Ministério Público entrar com uma ação civil pública, porque isso está no âmbito das obrigações parentais, até configurando crime de abandono intelectual previsto no Código Penal se o pai não matricula. Então, você vê, esse direito da família, ele não diz respeito a ensino fundamental de forma alguma. Nós temos legislação constitucional, legislação ordinária, né, no caso a Lei de Diretriz e Base, legislação penal, o ECA também diz a mesma coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E um outro argumento que eu posso te dar nesse sentido, de que o direito dos pais não vai a esse ponto, é o próprio fato das escolas não poderem desligar alunos inadimplentes do ensino fundamental.
Ah,
a proteção vai a esse ponto, né? Então, esse direito da família inscrito na Constituição diz mais respeito à educação não formal, ao atendimento da criança, a uma educação complementar, principiológica, de valores, mas não propriamente de acesso ao ensino fundamental. E não é a primeira vez que o judiciário vai se debruçar sobre essa questão.
É isso que eu ia lhe perguntar. Já houve um questionamento?
Já houve um questionamento importante, um questionamento que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que é anterior a esse, né? E nesse julgamento, o que foi discutido justamente é se havia alguma brecha para que a criança pudesse, vamos colocar de outra forma, uma brecha no sentido de que os pais pudessem fazer uso da sua autonomia privada para decidir que a escola não era o lugar adequado para enviar as crianças. Aliás, esse é o argumento nesse caso de Canela. Os pais alegam que não concordam com a orientação científica, eles são criacionistas e, além disso, eles dizem que a menina estava exposta a bullying e até a problemas, digamos, de orientação sexual dentro da escola. E que, por isso, eles queriam proteger a filha e deixá-la em casa e só levar para fazer as provas, né? Mas voltando a esse caso anterior... Sim. Que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, o que houve no voto é que se chega à conclusão, e com maioria dos votos, de que nesse caso da educação formal, os pais não podem dispor do direito dos filhos de frequentar uma escola, porque é na escola que se faz toda a adaptação social e mesmo política como cidadão, e que esse é um direito inalienável das crianças. E tem uma frase nesse julgado que é muito forte, que diz o seguinte: os filhos não são dos pais, os filhos não podem ser privados desse direito pelos pais.
É muito sério, né, doutora Nina? É muito sério isso.
Agora, é uma questão de inserção na vida social e na vida política como cidadão, muito mais do que relativa a ensino formal, né?
Claro, claro. E será que esta decisão do STJ pode servir como base para agora esse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal? Ou lá pode ser diferente a decisão?
Olha, já existe esse precedente. A legislação é muito clara e o Supremo ultimamente tem se manifestado nos últimos meses sobre vários assuntos relativos a direitos na educação, não direito à educação. O direito na educação diz respeito justamente. Quer dizer, eu para aprender, sou obrigado a ir à escola ou eu posso aprender isso em casa? Não está se questionando o acesso à educação, mas a liberdade dentro da educação. Então, no caso do corte etário que o Supremo decidiu recentemente, se podia fazer a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos incompletos ou não, quer dizer, não está questionando o acesso novamente, mas a idade. E mesmo no caso do ensino religioso, que o Supremo também decidiu favoravelmente ao ensino religioso, é possível a escola pública laica no Estado republicano brasileiro oferecer ensino religioso? E o Supremo decidiu que sim. Mas nos dois casos, digamos que não havia uma legislação cercando o tema de forma tão detalhada como é esse do ensino domiciliar, né?
Compreendo.
Então, na minha opinião, eu acredito que o Supremo deve manter essa proibição de ensino em casa.
Quer dizer, se eu compreendi, isso poderia ser feito pelos pais, não deixá-lo de colocar aos 6 anos e cumprir com a determinação.
Exatamente.
Não, isso, mas ele pode decidir isso sobre um estudo que seja complementar. Mas
claro,
a obrigação de colocar na escola, isso o Supremo, a tendência de que o Supremo reafirme essa obrigação.
Em face da legislação.
Em face da legislação.
Sabe que poderá ser interpretado.
Claro.
Pode acontecer dos ministros interpretarem que a liberdade de ensino, o princípio da liberdade de ensino, pode fazer com que haja uma possibilidade. Na verdade, Roxane, a legislação permite escolarização em casa para crianças que absolutamente não possam frequentar a escola. É aquele caso de crianças com doenças que as impedem de caminhar, enfim, situações extremamente graves. Agora, é tão excepcional essa possibilidade que na vigência da Constituição, a frequência de alunos com necessidades especiais em escolas regulares, é uma exigência legal prevista na Lei de Diretrizes e Bases.
Uhum.
Então, mesmo alunos com necessidades especiais não podem deixar de ser matriculados em escolas regulares, normais. Então, você veja como é excepcional a possibilidade de estudar em casa, né?
Uhum. Bom, fora do país, especialmente nos Estados Unidos, isso já é uma prática, mas é claro.
Sim.
É outra lei, é outro ambiente, é outra questão. Lá isso se faz de forma bem mais comum, bem mais corriqueira.
Olha, é bem mais corriqueira. O número eu não saberia, não tenho números exatos para te dar, mas é significativo. Aqui nós não sabemos exatamente qual seria o universo dessas crianças, mas existem apenas em torno de 20 ações judiciais no momento pleiteando isso, do que nós podemos inferir que o número não é significativo. E nos Estados Unidos, esse movimento do homeschooling, ele se insere num movimento maior que é da School Choice. É um movimento que prega que o Estado, ao exigir a escolaridade e oferecer a escola pública estatal, porque nos Estados Unidos são 50 estados e cada estado tem o seu próprio regime. É como
justamente,
se nós tivéssemos, entre aspas, 50, entre aspas, entidades nacionais, pequenos paizinhos, né, oferecendo como entendem o ensino formal. E o que o movimento de School Choice pede é que você não seja nem sequer obrigado a se matricular na escola mais próxima, como é a regra. Que se você entende que a escola do bairro vizinho é melhor para o seu filho, você teria direito a matricular o seu filho nessa escola do bairro vizinho. É um movimento complexo, abrange diversas alternativas, eu estou te dando apenas um exemplo, mas que também opõe ao Estado problemas de natureza religiosa. Então, há famílias que são católicas, exigem que o Estado ofereça uma educação católica, ou aqueles que são criacionistas, com orientação criacionista, então a educação domiciliar está dentro desse grande movimento do School Choice. Aqui no Brasil, eu desconheço qualquer coisa nesse sentido de você ter a liberdade de escolha de onde quer matricular. Nós estamos ainda apenas com esse clamor da educação domiciliar, né?
Bom, vamos acompanhar. Postos aí todos os argumentos, doutora Nina esclareceu, inclusive falou dessa decisão no STJ, que já negou essa possibilidade, pode ser uma tendência no Supremo Tribunal Federal. O julgamento está marcado para esta quinta-feira, dia 30, não é, doutora Nina? Nós vamos acompanhar.
Exatamente.
Talvez
exatamente.
Até voltemos a discutir o tema e comentar essa questão, que eu acho que interessa a muitos pais, deixa muita gente, né? Já que essa possibilidade foi levantada, foi questionada, então é uma decisão lá no Sul, mas pode ter repercussão geral.
Ah, sim. Né? E é bom que se discuta, porque eu acho que o que vem chegando ao Supremo em matéria de julgamentos relativos à educação, deixou de lado o acesso. E agora está discutindo justamente essas liberdades dentro da educação. O que me parece positivo, porque nós ultrapassamos uma questão essencial, que era de garantir matrícula para todos, né? Embora não haja qualidade nesse acesso, nós estamos evoluindo. E também nos mostra o que a população está pedindo. Nesse sentido, também estamos avançando. Não se está pedindo mais questões essenciais, mas justamente esse novo aspecto da liberdade dentro da educação.
A qualidade dessa educação, né?
Exatamente.
A qualidade dessa educação.
A pena é que essas ações individuais não dizem respeito às metas do Plano Nacional de Educação, que é o que você está dizendo, né? São pleitos individuais e que não estão focadas nas metas que o país se comprometeu a cumprir, né? São problemas pessoais.
Já pensou? Poderia até haver uma ação, um questionamento nesse sentido também, né? Por
que
não, né?
Olha, não existe que eu conheça nenhum pleito a respeito de qualidade na educação. Nenhum.
Que coisa, né?
Que eu conheça, não há. Eu espero que a gente chegue lá.
Terá que ser um passo a mais, um degrau a mais.
Um passo a mais.
Doutora
exatamente.
Nina Ranieri, coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da USP, contribuindo hoje aqui sobre o tema. Muito obrigada, doutora Nina.
Obrigada e bom dia a todos.
Bom dia.